Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Nelsinho Tradi avalia como positivo apoio dos Estados Unidos para ingresso do Brasil na OCDE.
Projeto pode impedir nomeação em cargos públicos de condenados por violência doméstica contra a mulher.
Proposta de Flávio Arnes destina para entidades assistenciais bens de herança vacante.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Tradi, classificou como positivo o apoio oficial dos Estados Unidos para o ingresso do Brasil na OCDE.
Para ele, o Brasil ganhará muito ao atender aos requisitos para fazer parte do chamado Clube dos Ricos. A reportagem é de Marcela Cunha.
Os Estados Unidos apoiaram oficialmente a entrada do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. O grupo tem atualmente 36 membros e promove políticas públicas e econômicas para orientar as nações associadas. Em outubro, o presidente norte-americano Donald Trump havia declarado que endossaria o ingresso da Argentina, mas agora pede que se dê prioridade ao Brasil. Em carta entregue aos membros do organismo internacional, os Estados Unidos reconhecem os esforços brasileiros para alinhar as políticas econômicas aos padrões da OCDE e promover reformas políticas. Para o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Nelsinho Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, o apoio dos Estados Unidos é extremamente positivo.
Estamos no caminho certo, com a convicção de que assim o nosso país dá um passo firme e sólido para ingressar no hall dos países economicamente mais desenvolvidos do mundo.
O ingresso na OCDE não depende apenas do aval norte-americano. São mais de 100 requisitos para que o Brasil seja aceito, que incluem o controle inflacionário e fiscal.
Pessoas condenadas pela prática do crime de violência doméstica e familiar contra a mulher poderão ser proibidas de assumir cargos públicos.
A proposta, já aprovada pela Comissão de Direitos Humanos, é do senador Romário, do Podemos, do Rio de Janeiro, e poderá ser votada pela Comissão de Constituição e Justiça. A reportagem é de Pedro Pincer.
A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, destacou que o projeto colabora no combate à violência contra a mulher e também na construção de um serviço público mais ético.
Não cabe ao poder público acolher em seus quadros agressores condenados pela prática de violência contra a mulher. A vedação impede a provisão de cargos por pessoas condenadas em processos transitados e julgados até que a pena tenha sido cumprida. Excluir esses agressores do serviço público atende ao princípio da moralidade, considerando que a prática de violência doméstica familiar compromete a integridade ética.
Uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que 16 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência em 2018.
E em outro projeto relacionado à violência doméstica, também pode ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça neste ano.
É o que permite que os juízes responsáveis por casos de violência contra mulheres possam determinar o pagamento de indenização por dano moral às vítimas. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Juízes de casos envolvendo violência contra a mulher poderão incluir em suas decisões o pagamento de indenização às vítimas por danos morais. A proposta do deputado Júnior Bozella, do PSL de São Paulo, foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos do Senado e segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. A relatora do projeto, senadora Maiusa Gomes, do PP do Acre, afirmou que a medida não alcança a reparação aos danos psicológicos causados pela agressão, porém é mais uma forma de justiça às vítimas.
Contudo, no que concerne ao plano sociológico, a proposição nos aproxima ainda mais de uma reparação completa e eficaz. Nosso ordenamento jurídico torna-se melhor com a presunção automática do dever de indenizar moralmente qualquer mulher vítima de violência, através do juízo do magistrado, de ordenar forma e quantia da indenização.
O transporte público de estudantes foi tema de uma audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo.
A segurança dos ônibus e vans foi o principal assunto abordado pelos debatedores. Reportagem Lívia Torres.
Os debatedores apresentaram as ações já adotadas para fiscalizar e regulamentar o transporte público de estudantes. O superintendente de Serviços e Transportes de Passageiros da ANTT, João Paulo de Souza, por exemplo, falou sobre o sistema de fretamento contínuo da agência. O cadastro permite a circulação dos veículos que estão vinculados às instituições de ensino e dentro das normas estabelecidas pelos órgãos reguladores.
O que é apresentado para a agência é o contrato da transportadora com a escola, com a faculdade, né, com a universidade, assegurando que o veículo somente pode ser cadastrado e utilizado se cumpre as normas do CONTRAN e do IMETRO.
O senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, defendeu que o transporte deveria ser privatizado. Para o senador, desta forma, as condições dos ônibus e vans seriam melhores e usados somente para transportar estudantes.
Tudo é diferente para a iniciativa privada. Uma vez que vai transportar, tem que ter mais rigidez sobre eles. Quando é do público, é o ônibus que, pelo amor de Cristo, serve para várias funções.
Fabricantes e importadores deverão garantir por até 10 anos a oferta de peças de reposição após o fim da produção ou importação de determinado produto.
É o que estabelece projeto de lei discutido em audiência da Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor. Repórter Celso Cavalcante.
Além de assegurar a reposição de peças defeituosas por um período de até 10 anos, a proposta define prazos para reexecução de serviços prestados de forma indevida e também amplia o direito de o cidadão desistir da aquisição de um produto ou serviço que não seja possível de ser testado no ato da compra. A medida foi elogiada pelo representante da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Fernando Beneguim. Já a Associação Brasileira de Indústria Elétrica e Eletrônica e a Federação Nacional de Seguros Gerais defendem que sejam definidos prazos diferentes para manutenção de peças de reposição, de acordo com a natureza ou o ciclo tecnológico de cada produto. O relator do projeto, o senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, afirmou que vai levar em consideração os diversos posicionamentos colocados na audiência pública.
Envolver todos aqueles que, de alguma forma, serão afetados por aquilo que será decidido por este Senado e por este Congresso.
O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, afirmou que as regras trabalhistas vigentes desde novembro de 2017 foram responsáveis pela redução do número de ações nos tribunais do trabalho.
Mesmo assim, disse ele, em 2018, foram ajuizadas 1 milhão e 700 mil ações em todo o país, número elevado quando comparado aos da Inglaterra, onde anualmente são 50 mil ações, e dos Estados Unidos, com média anual de 20 mil ações.
Jaime Campos aproveitou para destacar a atuação do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Segundo ele, a renovação tecnológica, a transparência e o estímulo à conciliação entre as partes agilizaram a solução dos conflitos trabalhistas.
O TRT de Mato Grosso sistematizou suas práticas tal ponto que ostenta, em nossos dias, o menor prazo médio no Brasil, de apenas 8 meses para a publicação da sentença de primeiro grau e um honroso ranking que incluiu todos os TRT do país, bem como os tribunais regionais federais, os TRFs e também os tribunais de justiça do Estado.
Um projeto de lei do senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, prevê a destinação dos recursos de heranças vacantes para entidades de assistência social.
A legislação atual não determina um destino específico para bens e patrimônios sem herdeiros ou beneficiários. A reportagem é de Lara Kinue.
De acordo com a legislação brasileira, nos casos de herança jacente, hipótese em que não há herdeiro, beneficiário ou legatário para receber os bens e patrimônios da pessoa falecida, o Estado entra no processo de sucessão. Se após um período de 5 anos nenhum herdeiro habilitado aparecer para receber os bens, a herança se torna vacante e é integrada ao patrimônio do município, do Distrito Federal ou da União. O senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, apresentou um projeto de lei que altera o destino dessa herança vacante, para que ela passe a ser destinada diretamente à entidade da área de assistência social, cujos serviços sejam prestados na unidade da federação em que estão localizados os bens da herança. Para ele, a proposta vai garantir uma boa ajuda financeira para as instituições filantrópicas.
Isso será, penso, um grande apoio para que as atividades dessas entidades tenham um aporte de recursos maior.
O projeto se encontra na Comissão de Constituição e Justiça, aguardando o recebimento de emendas.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.